A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, muito boa noite. Pois se dizem, todo homem é uma ilha? Eu digo que toda ilha tem um homem acenando para seu semelhante, próximo e distante. E esses acenos hoje são medidos, mediados e enviados em pulsos e impulsos eletrônicos, cruzam oceanos virtuais nas telas enfunadas dos algoritmos. Nossa conversa hoje é com duas cientistas especializadas nesse meio ambiente tão recente quanto onipresente. Elas cuidam de manter humano o ser humano, ameaçado de automação por esse artefato que virou uma prótese inseparável da gente. Não há mais como projetar educação e futuro sem ouvir profissionais como nossas duas convidadas de hoje, cientistas da computação. Por isso, elas estão na primeira edição do Festival LED, que se realiza sexta e sábado agora, no Rio de Janeiro. O movimento LED, Luz na Educação, é uma iniciativa da TV Globo e da Fundação Roberto Marinho e quer promover inovação na educação. Para falar desse desafio, pensar em educação, em tecnologia, o que nos enfrenta, o que nos espera aí no século XXI, nós estamos muito contentes de receber as cientistas da computação, Nina da Hora e Camila Achute.
Eba! Tudo bem, Bial?
Saudações científicas!
É isso!
Ó, vamos fazer brevíssimas biografias, aproveitar, desafiar o poder de síntese de vocês. Começando pela Nina, é Nina da Hora, tem nome de rapper, mas não é rapper, não. O da Hora é sobrenome,
sobrenome.
É mentira?
É no RG, eu posso provar, é sobrenome de verdade.
Mas que sobrenome bom esse, hein? Da Hora esse sobrenome!
Bial, obrigada, é um prazer estar aqui com você e com a Camila. Eu sou cientista da computação, como já foi dito, hacker antirracista e sou professora porque está no meu sangue, né? Minha família é toda de professoras e eu sempre gostei de robótica, sempre gostei de computação e agora eu decidi fazer uma reviravolta. Ao invés de só construir robôs e ajudar a construir softwares, eu quero compreender melhor como que eles impactam a nossa sociedade.
Boa! Gostei do poder de síntese, tá? Eu não faria melhor. Então,
é
sua
isso,
vez
Bial.
Agora. Camila,
bom,
Camila Achute,
bom,
em 30
amiga,
segundos.
É, sou amiga da Nina, o que é ótimo, né? Que bom que a gente se encontrou nesse mundo científico. É, eu sou uma cientista que também gosta de se apresentar como professora, mas acho que eu me encontrei no empreendedorismo, Bial. Acho que fazer ciência, para mim, era conseguir chegar nas pessoas. E muito cedo ainda, com 23 anos, abri a minha primeira empresa e me encontrei nesse mundo de criar para os outros de um jeito diferente do que eu acreditava. Depois percebi que isso tem muito a ver com o meu gênero, com o fato de ser mulher na computação, mas a gente pode deixar para depois essa parte da apresentação.
Tá, da apresentação da Nina, eu vi mais claramente a proximidade dela da discussão de educação. No seu caso, eu posso ver, mas é mais indireta, via empreendedorismo. Vamos lá. Qual é ou quais são os principais desafios para um movimento como o LED, que tem ambições, grandes ambições, de falar sobre educação, inovar a educação, atualizar a educação no Brasil?
Hoje eu tenho uma escola, Bial, então acho que, apesar de ser uma empresa, a minha conexão é muito forte com a educação e acho que o grande desafio aqui, na verdade eu enxergo dois, né? E a gente vem tentando abraçar eles. O primeiro é como é que eu faço uma educação sobre tecnologia, e é bem diferente de tecnologias educacionais, né? A gente viu no período da pandemia o uso de tecnologias educacionais em larga escala, mas é maior, do que usar uma videochamada, um learning management system, né, um sistema de gestão de conteúdo, é entender o que está por trás de tudo isso. Então, a gente acha que sabe o que está fazendo, principalmente os mais jovens, né, que já cresceram com a internet, mas quando você vai ter que deliberar sobre isso e você pergunta, por exemplo, para um jovem ou para uma jovem o que é o Wi-Fi, o que é a internet, como ela funciona... Tela azul, né? Ela percebe que ela não sabe sobre tecnologia, ela é só uma super usuária. Então, acho que esse é o primeiro desafio. E o segundo é como é que a gente faz isso rápido. Porque a cada momento a gente tem habilidades que vão ficando cada vez mais obsoletas mais rápido em tecnologia.
Eu tenho uma terceira provocação para fazer a você, mas antes eu vou passar para a Nina. Porque a Nina se define de uma maneira, se apresenta de uma maneira... quase poética, como cientista. É verdade, Nina, você fala que é uma cientista de construção em vida. Elabora isso pra gente.
Boa, assim, eu vou elaborar já complementando o que a Camila trouxe de desafios. Assim, quando eu digo dessa cientista em construção em vida, é porque eu tô em construção ainda. Eu gosto de brincar que até os 80 anos eu vou estar em construção de tudo que eu quero fazer nessa vida. E aí, com 80 anos, eu vou falar, galera, agora já aprendi o que tinha que aprender e vou seguindo em frente. E eu acredito que isso faz parte de um dos desafios do movimento LED para a sociedade que nós estamos construindo, né? Que é fazer com que as pessoas entendam que é um processo. Viver é um processo, aprender é um processo. Então, com a evolução da internet, com a evolução das redes sociais, das tecnologias, nós começamos a criar... um comportamento de tudo ter resposta muito rápido. Tudo acontecer muito rápido, de você aprender muito rápido. Eu não estou dizendo que as técnicas que existem hoje para você elaborar um texto, um parágrafo de forma rápida, ou você conseguir assimilar um conteúdo em 20 minutos, em menos de uma hora, sejam ruins. Mas até isso exige um treinamento, exige de você passar por um processo. Então, acho que tem um desafio aí de lidar com esse comportamento em massa de que tudo vai acontecer rápido, de que nós vamos aprender rápido.
As coisas podem ser velozes, mas se a gente se apressar, a reflexão toma tempo. Por mais que as interações sejam muito rápidas, isso tudo, mas entendi, estou gostando da conversa. Agora, a minha provocação para a Camila, mas, Mila, você fica à vontade, estamos conversando, né? É o seguinte, a internet já funciona muito bem, mas ela funciona naturalmente movida. Como é que chama aquele negócio que move o mundo mesmo? Ah, din-din, din-din. É isso, é natural. A natural, a internet não está em outro mundo, esse mundo é um só. Então, ela acabou que ela hoje é uma máquina de colher dados, a gente é produto das redes, porque isso gera lucro e tal. Mas educação, não é que educação não seja lucrativa, ao contrário. Mas educação é um investimento que pressupõe olhar um pouco, né, um olhar mais sofisticado a longo prazo. Como chega a isso? Uma internet que, como ser humano, é imediatista, é lucro para já, e como é que você convence as pessoas de que vale a pena investir em educação, que é um lucro que está lá adiante no horizonte? Quem é que se atreve a responder primeiro?
Posso começar, Bial. Acho que essa talvez seja o motivo dos meus estudos atuais, assim, é o que tem tirado meu sono, é o que tem pautado as minhas escolhas de livros e teses, assim, porque acho que a gente criou, né, e o início, né, dos anos 2000 até 2010, eu acho que isso funcionava bem, a gente estava aprendendo a usufruir de tudo isso, né, se a gente parar para pensar que as redes sociais datam aí de 2008, né, o YouTube em 2008 e tal, entre 2000 e 2010 a gente estava... fascinado, a gente estava amando a vida, ter informação organizada, poder perguntar para um dispositivo. Assim, a gente estava vivendo a fase do namoro com a internet, sabe? Com as search engines e com as redes sociais. E eu acho que a gente começou a ter que racionalizar porque a gente começou a sofrer as consequências desse uso apressado, né? Desse uso sem critérios e a gente se expôs. Né? Então, como é que a gente reindexa e reorganiza a internet para que ela possa servir a todos. E não só a um recorte, né? A um grupo de pessoas que detém esse poder. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente está falando de search engines, de engines de busca. Se eu digitar algum conceito que eu quero aprender na internet, eu tenho uma opção. Eu vou entrar na maior search engine que a gente tem. E provavelmente o primeiro resultado não vai ser aquele que me ensina mais. Hoje, esse resultado, ele está muito baseado em formas extrínsecas. Então, é quem está pagando mais, né? Ah, então se eu paguei mais essa palavra, eu vou aparecer para a Camila primeiro. Como é que a gente reorganiza isso, né? Hoje, esse é um dos grandes projetos aqui da escola. Como é que eu posso criar algoritmos de ranqueamento, de busca, que ensinem o Pedro, que ensinem a Nina, e mais do que isso, que não bitolem, né, esse aprendizado.
Nesse sentido, o algoritmo é obtuso, né? Na plataforma de música, exato, eu ouço uma música e ele me sugere músicas parecidas com a que eu já ouvi. Ora, eu quero ver, exato, outras coisas, pô. Vem, exato, cá, Nina. Exato. E como faz isso, Nina da Hora? Como faz?
Olha, essa é a pergunta de... Vocês estão falando de dinheiro, né? No sistema que nós vivemos. Essa é a pergunta que tem feito movimentar o mercado, assim, de educação, de sistema de recomendação, né? Muitas pessoas têm reclamado. Eu gosto de visualizar o seguinte. Por mais que a gente reclame da tecnologia, nós estamos reclamando da tecnologia usando a tecnologia. Isso é muito engraçado. Eu vou reclamar das redes sociais usando as redes sociais. Às vezes eu reclamo de uma rede social usando aquela rede social. Então
é verdade. O Zuckerberg é xingado pra caramba no Facebook.
Exatamente. Então, quando nós fazemos isso, quando nós criamos essa ponte, nós estamos induzindo o mercado a entender que eu quero sempre as mesmas situações acontecendo comigo quando eu estou usando determinadas tecnologias. Que se eu gosto muito de ouvir um determinado gênero, eu só vou querer ouvir aquele gênero, ele vai ficar me indicando artistas até eu dizer chega. Quando ele tá. Quando.
Mas então, como dizer
aí,
chega?
Como eu vou chegar?
É difícil dizer chega!
É difícil dizer chega. E para que a gente quebre, né, e comece a quebrar esse ciclo, nós temos que também fazer com que a tecnologia entenda que nós não somos sempre a mesma pessoa durante toda a nossa vida. Então, da mesma forma que no nosso dia a dia offline, nós mudamos de opinião, nós deixamos de falar com amigos, nós conhecemos pessoas novas, nós investimos em peças de roupas novas que, assim, às vezes nem tem no nosso armário, nós temos que começar a fazer isso com a tecnologia e principalmente com as ferramentas que nós utilizamos no dia a dia.
Você mesmo, eu sei que você começou... Assim, que pelo menos começou, não, mas que foi um momento assim definidor da tua vida, quando você fez 15 ou 16 anos, não sei. Qual foi o presente que você pediu de aniversário que surpreendeu muito a sua família?
Eu virei pra minha mãe e disse que eu não queria festa. E aí minha mãe ficou arrasada. O que, que você quer, minha filha? Uma viagem? Eu falei assim, também não quero uma viagem. Eu quero participar de um evento de tecnologia no Rio de Janeiro. E aí a minha mãe parou e falou, não é possível, assim, não, isso não tem conexão com... Não tô conseguindo entender por que você quer isso. Eu expliquei para ela que teria produtores e designers, desenvolvedores do filme do Harry Potter, do Call of Duty, que é um jogo que existe, que eu jogava muito na época. E aí minha mãe não ficou convencida, mas ela juntou com a família toda. E esse foi o meu presente de 15 anos. Eu fui num evento que misturava computação gráfica e tecnologia.
E, de fato, ali foi o antes e depois para você...
Com toda certeza.
Encaminhar a sua vida?
Com toda certeza. Ali eu vi como que a tecnologia ela conseguia se multiplicar em diferentes áreas.
Escuta, Camila, eu sei que você, a sua introdução ao mundo da tecnologia, foi bem... É alguém bem próximo. Seu pai trabalhava com tecnologia. Por que você dizia... Eu vi ela falando isso, achei tão bonito. O pai dela, Nina, trabalhava e ela falava assim... Meu pai está salvando o mundo. Salvando o mundo. Por que você dizia isso, Camila?
Imagina essa cena, né? Toca o telefone de madrugada e seu pai começa a falar sequências de 20 bits, né? De 20 números misturados com algumas siglas. Então, DX, 60H, MV, 18H. Imagina, né? Na minha cabeça, era um sinal secreto, Bial. E ele tava salvando o mundo.
Tá salvando
ele era,
o mundo.
Assim... Eu não tinha a menor dúvida de que isso acontecia.
Foi por causa disso que aquele cometa não caiu aqui. Foi o seu pai. É verdade.
É isso. E eu acho que isso tem um recorte também. Talvez por isso eu consiga ter quebrado uma bolha de mesmo sendo menina, né? Ter ido para a tecnologia, porque em casa computador era um instrumento de trabalho do meu pai, mas não existia um cuidado. Meu pai acho que teve essa sensibilidade, minha mãe também, de tipo, não, tá tudo bem, pode mexer. Não, é seu também, tá tudo bem.
Você era a única mulher a se formar na sua turma de ciência de computação?
Na minha turma.
A única mulher?
Caramba. Eu me formei sozinha.
Bom, e Nina, e o que faz um hacker, ou hacker, enfim, antirracista?
Cara, então, primeiro dizer para as pessoas que o ser hacker não é igual aos filmes de Hollywood. Que todo mundo assiste, que o hacker fica ali...
Boa!
Não, eu preciso começar explicando isso. Que fica sentado no computador, digitando muito rápido. Eu não digito muito rápido. Não fico com tela preta o dia inteiro no meu rosto. Ser hacker tem muito mais a ver com o comportamento, e muito mais a ver, e muito menos a ver com a tecnologia que nós utilizamos. Então, é você tentar adaptar ou readaptar, né, um padrão que não combina com aquela sociedade, com aquela comunidade, ou que não é inclusivo o suficiente. O hacker antirracista, ele não assume uma negação do racismo, mas o que nós tentamos fazer, o que eu, pelo menos, tento fazer, é mitigar o máximo possível. Eu acredito que em algum momento nós vamos chegar na erradicação. Eu não sei se eu estarei viva para ver isso, mas eu trabalho constantemente da perspectiva da tecnologia para mitigar cada vez mais esses danos.
Eu vejo que vocês duas estão trabalhando por uma democratização, um aperfeiçoamento da prática da democracia nesses meios da tecnologia e, é claro, que transborda para o mundo real. Mas uma coisa sempre me encafifa quando a gente fala de modernização da educação no Brasil. O Brasil tem problemas muito básicos na educação. Tem escola que não tem banheiro, que não tem giz, que não tem carteira. E aí já se fala, vamos distribuir não sei quantos iPads e Wi-Fi e tal, e não tem o básico. A gente vai ter que queimar etapas e do século XIX para o XXI, vai ter que pular?
Eu concordo plenamente, porque foi a minha realidade por muito tempo. Quando eu estudava, então teve muitas situações que eu passei que hoje servem para eu tentar estruturar o meu trabalho. E é por isso que eu acredito muito mais no desenvolvimento do pensamento crítico do que necessariamente de habilidades como programação ou só aprender a fazer um robô. Né? Você precisa entender, eu tô fazendo aquele robô para que objetivo? Qual é o objetivo? Por quanto tempo ele vai cumprir aquele objetivo? E se ele se faz necessário dentro do contexto que eu estou vivendo, dentro do contexto das pessoas que vão utilizá-lo.
A Nina usou aqui o termo pensamento crítico. Eu gosto de usar pensamento computacional e desmistificar um pouco que a gente precisa de tecnologias digitais. A gente hoje ensina pensamento computacional com cartas, com baralho, com lápis e papel. Eu não preciso de um computador de última geração. A gente hoje tem um computador circular, por exemplo, onde a gente recicla periféricos e consegue fazer um computador de baixíssimo custo. Então, é muito mais importante que a gente tome uma decisão institucional e política que a gente decida. Eu preciso ensinar as pessoas a ler e escrever no mundo digital. Independente da carreira que eu vou seguir, eu preciso instrumentalizar as pessoas para que elas consigam deliberar sobre tecnologia, assim como a gente consegue ler e escrever e não depender dos outros. Hoje as pessoas dependem de mim e da Nina, dependem das pessoas, e aí por isso, né, elas acabam perdendo poder nessa sociedade digital. Então eu acho que a gente tem que tomar uma decisão, e ninguém está falando que essa decisão envolve apenas canais digitais.
Mas eu quero ver se as inovações que estão aparecendo agora vão durar tanto quanto essa inovação aqui, o livro, que quando apareceu,
exato,
era uma novidade total. E tá aqui, ó, já tem aí alguns séculos, entendeu? E vamos ver se... isso aqui é tecnologia.
Super!
Um livro é tecnologia. É tecnologia. Boa. Olha só, Nina, Camila, eu vou fazer algumas perguntas dessas conversas de botequim que leigo fala, fica, ó, você viu aquilo e tal, e aí vocês dão jogam uma luz pra gente. Os robôs vão ganhar, estão próximos de ganhar consciência ou sem ciência?
Olha...
Vai, Nina, essa é a sua área, vai.
Vou tentar responder como se fosse um tweet, para não tomar muito tempo. As máquinas que têm esses algoritmos de inteligência artificial, elas não conseguem saber quando elas estão errando, né? Nós sabemos quando nós estamos errando. Nós entendemos quando nós estamos errando, mas nós fazemos uma escolha. Vamos assumir esse erro e tentar consertar ou não vamos assumir esse erro e ficar caladinho? As máquinas precisam ser avisadas quando esses erros acontecem. Se elas não tiverem em sua base de dados exemplos de erros parecidos, elas vão dar um tela azul. Elas vão inventar ou reinventar uma situação que não existe dentro daquele contexto de dados, ou ela não vai saber como responder.
Em resumo, nós não estamos tão perto assim de ver máquinas que desenvolvam consciência,
não, não.
Né?
Não, não, galera, fiquem tranquilos.
Agora, então, Camila, nós somos manipulados pelos algoritmos?
Sem dúvida nenhuma, essa é fácil, Bial, assim, eu não tenho a menor dúvida de que a gente, quando não estuda sobre isso, a gente vai ser manipulado. Quando a gente rola um feed, seja do aplicativo que for, a gente está sendo manipulado, né? Porque, como a Nina disse, a verdade na internet ela é binária. E a gente sabe que a verdade não é binária. A verdade tem raça, tem gênero, tem idade. E a gente, na tecnologia, a gente é obrigada a colocar um sim e um não. Porque a gente só entende isso. Então, a gente é manipulado.
Essa discussão é extraordinária, porque tem verdades na verdade. Verdades
exatamente.
Na verdade. Então, mais uma pergunta acessória para você, Camila. Os nossos dados são vendidos, os nossos dados, tudo que a gente faz na internet, a gente acaba entregando dados de graça, que depois são vendidos sem a gente nem saber nem consentir?
A gente consente sem racionalizar, Bel, porque hoje, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que consentir. Então, ninguém tá vendendo dado, tá dando dado sem consentir. É que você pode não ter percebido, mas tava lá escrito. Porque a gente, né, eu não sou tão geração TikTok assim, já tô com os meus 30 anos, então eu peguei, né, internet discada, não ter celular para sair. A geração mais jovem, ela é ainda mais... Ela tá vendendo e dando ainda mais dados, porque para ela acertar um termo de uso é apertar um botão. Para ela compartilhar é apertar um botão. Ela não compreende, né, essa troca, né? O que significa essa troca digital.
Nina da hora. Reconhecimento facial é um avanço?
Poxa, eu pensei que fosse vir umas perguntas fáceis, igual tava... Tava indo pra Camila. Olha, eu vou dizer algo que pode parecer polêmico, mas é polêmico mesmo. Pra mim, hoje, a única tecnologia dessas tecnologias digitais atuais que nós estamos tendo que lidar, desenvolver ou criticar, que não faz sentido na nossa sociedade, é o uso de reconhecimento facial. Ela é uma tecnologia, ao meu ver, muito invasiva, né? Que demanda levantamento de questionamentos muito sérios, né? Para onde está indo meu rosto? E a história, né, da análise facial, uma parte da história, é que ela foi pensada por um eugenista, um estatístico eugenista, Francis Galton, no século XIX. E até hoje, né, bem pouco tempo, 2021, final de 2021, eu li um artigo onde ele dizia que era possível identificar se uma pessoa, se um homem ele era gay ou não a partir da análise facial. Então, eu acho que hoje o reconhecimento facial é uma evolução por conta do comportamento da sociedade. Mas não é uma evolução que deveria estar fazendo parte, porque nós não sabemos lidar com essa tecnologia.
E outra coisa, só para acrescentar o que você disse, regimes totalitários, de posse disso, já não controlam mais as massas, controlam os indivíduos a partir disso. Ah. Isso já está acontecendo. Isso já acontece. Olha, estou conversando aqui com duas jovens cientistas, Nina da Hora e Camila Achute, que estão nos levando, nos abrindo, jogando luzes sobre esse momento que a gente está vivendo. Mas eu queria prestar uma homenagem àquelas que vieram antes, né? Uma cena desse filme incrível, Estrelas Além do Tempo, que conta a história de três cientistas negras, heroínas da NASA na década de 60.
The IBM 7090 Data Processing System. It has the capability of solving over 24,000 multiplications per second.
Holy Moses, that's lightning fast.
They'll never get that to work.
Oh, it'll run eventually. And when it does, we have to know how to program it. Unless you'd rather be out of a job.
No.
Bial, acho que pra Nina deve ter um lugar especial também. Essa é uma das minhas cenas favoritas, inclusive do filme, assim. Quando a Dorothy vai... decide que ela não vai entrar sozinha nesse mundo e que ela vai levar todas juntas. Isso foi o início da história da minha vida, assim. Como é que eu não passo sozinha nessa porta?
Pra mim, não só essa cena, como a cena que uma das personagens também, ela consegue estudar numa universidade que até então era só para homens brancos da engenharia aeroespacial, que é a cena que antecede um pouquinho essa da Dorothy ensinando as colegas de trabalho, também mulheres negras.
I'm Mary Jackson. I'm enrolled.
Well, the curriculum is not designed for teaching a woman.
Well, I imagine it's the same as teaching a man. I don't see a colored section. Should I just take any seat? Thank you.
Eu tenho esse livro. Das Estrelas Além do Tempo, que eu comprei na última viagem. Mas, assim, gente, eu não vou mostrar, porque eu tô no meu quarto, tá um pouco bagunçado. Mas, enfim, vocês acreditem em mim que esse livro...
Não acredito, não acredito. Então, faz o seguinte, eu não vou mostrar a bagunça do seu quarto, não, mas eu vou mostrar um flagrante da sua casa. Olha, sabia, Camila, que ela tem 8 cachorros e uma aranha?
Sabia.
Mostra, né? Uma aranha, cara, olha lá. Que é isso, cara? Uma aranha, bicho.
Essa aranha dá menos medo, né, Bial?
Olha o cachorro.
Maria, deixa a aranha.
Esse robozinho, eu queria entender como que os robôs com diferentes formatos de suporte, né? Porque esses pezinhos de aranha é um suporte pro robô. Com diferentes formatos de suporte, consegue se comportar em superfícies lisas ou em superfícies onduladas e com pedras. E aí eu aproveito esses intervalos com a Maria aqui em casa para ficar usando ela para testar também, para saber se o robô vai ficar firme com a cheirada dela, enfim, é isso.
Olha, uma delícia conversar com vocês. Um ótimo festival LED para vocês. Dessa vez eu não consegui ir, eu ia participar. Eu já estou num outro evento, mas olha, quebrem tudo lá, arrebentem. Para você em casa, o Festival LED se realiza agora, sexta e sábado, no Rio de Janeiro. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.